A pandemia da Covid-19 trouxe à tona um tema que não gostamos muito de falar nem de pensar, o tema da morte. E durante 2 anos a humanidade acompanhou perplexa o avanço da morte a passos largos, com a nítida impressão de que ela se aproximava cada vez mais dos nossos lares, da nossa família e de nós mesmos. Contudo, o fato é que a morte está sempre à espreita, está sempre presente na vida humana como uma realidade que precisa ser enfrentada a qualquer momento. Não somente a morte, mas também o medo da morte. O medo da morte é um sentimento universal, inato, e como diz o sociólogo Zygmunt Bauman, um medo original. E é ele mesmo, Bauman, que no seu livro Medo Líquido, ele vai afirmar o seguinte: somente nós, seres humanos, temos consciência da inevitabilidade da morte, e assim também enfrentamos a apavorante tarefa de sobreviver à aquisição desse conhecimento. A tarefa de viver com o pavor da inevitabilidade da morte, e apesar dele. O cineasta Woody Allen, com 86 anos de idade, não esconde seu medo da morte. Por um lado, ele brinca até mesmo com esse medo. Ele diz o seguinte, abro aspas para Woody Allen. Ele diz o seguinte: não é que eu tenha medo de morrer, eu simplesmente não quero estar lá quando isso acontecer. Mas a maior parte do tempo ele fica apavorado. Ele escreve: a coisa fundamental por trás de toda motivação e de toda atividade é a constante luta contra a aniquilação e a morte. Ela é absolutamente assustadora em seu terror e transforma as conquistas de qualquer pessoa em algo totalmente sem sentido. A pergunta que nós podemos levantar nesta manhã é: como nós podemos aprender a lidar com o inevitável e terrível medo da morte? Como que nós podemos lidar com isto? A cultura secular nos dá pouquíssima ajuda para lidar com esse medo. O filósofo Bertrand Russell vai dizer o seguinte: eu creio que quando morrer, irei apodrecer, e nada do meu ego sobreviverá. É isso que ensina a cultura secular. Tudo acaba aqui. Não nos ajuda muito. As religiões falam de morte, e falam também de vida depois da morte. Mas em geral, ensinam que temos de viver de uma forma correta, a fim de estarmos preparados para a eternidade. E no entanto, à medida que a morte se aproxima, todos nós sabemos que não chegamos nem perto de fazer o melhor que podíamos. Não vivemos como deveríamos ter vivido. Então, chega na hora, a gente fala: meu Deus, será que eu estou preparado? Será que o que eu fiz nessa vida vai dar conta para eu encarar Deus do outro lado? Consequentemente, permanecemos até o fim escravizados pelo medo da morte. E a fé cristã? Que resposta ela dá à morte e ao medo de morrer? A fé cristã, ela tem uma resposta. Mas essa resposta não se baseia, não se fundamenta naquilo que eu faço, naquilo que você faz, naquilo que você pode fazer, mas naquilo que Deus em Cristo já fez. E isto é evangelho. Ou seja, a resposta cristã se fundamenta no eterno, naquilo que Ele já fez, para que eu e você pudéssemos ter vitória sobre o medo da morte. A resposta cristã está na Páscoa, nesta festa que nós começamos a celebrar a partir desse domingo, desse mês. A resposta cristã está na morte e na ressurreição de Jesus, nesses dois eventos inseparáveis. Por isso é que a nossa esperança, que é viva, está fundamentada, está alicerçada nesses dois eventos inseparáveis. Por isso, nesta manhã, iniciando esta nova série de mensagens, Esperança em Tempos de Medo, eu quero brevemente meditar com vocês sobre a razão da nossa esperança diante do medo da morte. Para tanto, quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Vamos ler os versos 10, 14 e 15. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Hebreus 2, de 10, verso 10, depois o 14 e 15. Diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Guardem essa expressão, o autor da salvação deles, Jesus. Versos 14 e 15: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos irmãos e irmãs, há duas declarações extraordinárias sobre Jesus nesse texto. A primeira declaração é que Jesus se tornou um de nós, que Ele participou da nossa condição humana, ao tomar a nossa carne e o nosso sangue para si. Jesus se fez um de nós. Ele, sendo Deus, deixou a sua glória e veio habitar aqui neste planeta junto conosco, assumindo a nossa natureza. Ele experimentou a fragilidade e a vulnerabilidade de um ser humano. Todas as nossas fragilidades, Jesus experimentou. Ele foi tentado como nós, porém não sucumbiu a nenhuma tentação. Jesus não pecou. E é por isso que Ele pode nos socorrer nas nossas tentações. E é por isso que Ele pode nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas provações. Ele nos conhece. Ele sabe da sua luta e do seu sofrimento. Ele se tornou um de nós. A segunda afirmação que está dita aqui na carta aos Hebreus: Jesus se tornou autor da nossa salvação por meio do seu sofrimento e da sua morte na cruz. Autor da nossa salvação. E aqui, meus queridos irmãos, a palavra que aparece aqui na língua grega, arkegos, pode ser também traduzida por pioneiro, no sentido daquele que começa algo para que os outros possam ter acesso. Aquele que abre a porta para que os outros entrem. Nesse sentido, Jesus é o pioneiro que abriu a porta, que abriu o caminho para Deus. É assim que devemos ler esse texto. É como uma floresta que nunca foi explorada por ninguém, imagine. Jesus é aquele que vai na frente abrindo as picadas e fazendo a trilha. E atrás nós vamos seguindo. Jesus fez isto, ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos ir em direção a Deus, voltarmos para Deus. Porém, segundo o estudioso William Lane, arkegos, autor, na nossa tradução, pode ser traduzido ainda por campeão. Então Jesus, em função do seu sofrimento e da sua morte na cruz, ele se tornou o nosso campeão. Isso mesmo. E quem era o campeão? O campeão era o soldado que participava de um combate representativo. Lembram-se daquela luta entre Davi e Golias? O que vai acontecer naquela épica luta entre Davi e Golias? Ali, nós vemos que os dois lutaram como campeões dos seus respectivos exércitos. Os dois travaram um combate na condição de substitutos. Quando o campeão vencia, todo o seu exército era vitorioso na batalha, embora nenhum dos outros combatentes houvesse sequer levantado um dedo. Foi o que Jesus fez. Ele enfrentou os nossos maiores inimigos, o pecado, o diabo e a morte. Só que ao contrário de Davi, ele não apenas arriscou a vida, mas ele entregou a vida. E ao fazê-lo, e ao entregar a sua vida, ele derrotou os seus adversários. O castigo que merecíamos por nossos pecados, ele tomou sobre si em nosso lugar, como nosso substituto campeão. Mas uma vez que ele próprio foi um ser humano perfeito, a morte não pôde detê-lo. Atos capítulo 2 verso 24 vai dizer que os grilhões da morte não puderam deter a Jesus. Por isso ele ressuscitou dos mortos. Daí porque o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, nosso grande campeão, com a sua morte, com a sua ressurreição, matou a morte e destruiu o diabo. Isto é, ele desarmou o diabo e triunfou sobre ele e sobre todos os principados e poderes que estão ao seu comando. Carta de Paulo aos Colossenses vai falar sobre isso. Jesus Cristo nos libertou, irmãos, aleluia, do medo da morte. Aleluia. E como ele fez isto? Já dissemos. Ele matou a morte, através da sua própria morte e da sua ressurreição. Quais as implicações disso para nós? Olha que coisa linda agora que vem para nós. Jesus Cristo não nos deixa sozinhos diante da morte. Amém. Eu não preciso mais ficar com medo, se eu vivi uma vida à altura, que me qualifique, que me habilite a adentrar a vida eterna. Será que eu dei conta? Será que o meu currículo foi suficiente para que Deus possa me receber? Não, não preciso mais me preocupar com isto. Porque nós enfrentamos a morte com o histórico de Cristo, com o histórico perfeito dele, e estando unidos a ele. Eu não enfrento a morte sozinho, eu enfrento a morte estando unido espiritualmente pela fé com o meu Cristo, com o meu Senhor, e fundamentado no histórico dele. Qual foi o histórico de Jesus? Perfeito. A sua morte foi aceita pelo Pai, porque foi uma morte perfeita, confirmada, testificada na sua ressurreição. Por isso, à medida que nós sabemos dessa verdade, à medida que nós cremos nela e a aceitamos, somos libertados do medo da morte. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Nós não recebemos o espírito de medo. O espírito que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, é o espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos. Então nós não precisamos mais viver atemorizados. Amém. Pela fé em Cristo, nós podemos agora exultar em sua vitória, com as palavras do apóstolo Paulo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, embora seja inevitável que nos deparemos ainda com a morte, contudo ela já foi derrotada, uma vez que Jesus morreu por nossos pecados. A morte perdeu o seu poder de nos causar dano, e portanto de nos apavorar, de nos escravizar pelo medo, porque Jesus Cristo derrotou a morte. A única coisa que a morte pode fazer agora para o cristão é nos tornar mais felizes e amados do que nunca. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, vai falar que a morte para o cristão é uma transição à plenitude de vida. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele ainda vai dizer: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Pastor Tim Keller, no seu livro sobre sofrimento, conta a história de um pastor presbiteriano, Donald Gray. Era um pastor na igreja presbiteriana de Filadélfia, nos Estados Unidos. A sua esposa, ainda jovem, com 40 anos de idade, havia falecido. E eles tinham uma menina ainda pequena. O pastor tentava ajudar a filhinha e a si mesmo a entender a morte da esposa e mãe. Certo dia, eles passeavam de carro, quando um enorme caminhão de mudança passou bem ao lado deles. A sombra do caminhão passou por cima do carro. O pastor teve uma ideia e perguntou à filha: você prefere ser esmagada por um caminhão ou pela sombra dele? A menina respondeu: pela sombra, lógico. A sombra não machuca a gente nem um pouquinho. O pai replicou: é verdade. Se você não for atingida pelo caminhão, mas apenas por sua sombra, não sofrerá nada. Sabe, sua mãe foi atingida apenas pela sombra da morte. Na verdade, ela continua viva, mais viva do que nós. Isso porque há mais de 2000 anos, o verdadeiro caminhão da morte passou em cima de Jesus Cristo. E como a morte esmagou Jesus, e nós cremos nele, agora a única coisa que nos envolve é a sombra da morte. E a sombra da morte nada mais é do que a entrada para a glória do Senhor. Queridos irmãos, quero concluir a minha reflexão. Não existe esperança maior de nos levar a superar o medo da morte do que a esperança cristã. Porque Cristo morreu e ressuscitou, podemos ter esperança, uma viva esperança. E nesta manhã nós somos convidados a celebrar esta viva esperança, esta vitória sobre a morte e sobre o medo da morte ao participarmos da mesa do Senhor. É o próprio Cristo vivo que hoje nos convida para esta mesa. É o próprio Cristo vivo que nos convida a olhar de volta para a cruz, lembrando-nos com gratidão do que Ele ali sofreu e realizou. Ao comermos do pão e bebermos o vinho, anunciamos e confirmamos a nossa união espiritual e mística com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Assim, estando pela fé unidos a Cristo, não precisamos nem devemos temer a morte. O próprio Cristo disse aos seus discípulos: porque eu vivo, vós também vivereis. Amém. Esperança em tempos de morte, esperança diante do medo da morte. O cristão é aquele que não tem medo da morte. O cristão é aquele que põe sua fé em Cristo, naquele que venceu a morte, por mim e por você.